do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: promover a alfabetização dos estudantes do país.
Lançado o programa Tempo de Aprender. Luana Karen.
O programa tem investimento total de 220 milhões de reais. Entre as ações, será oferecido um curso para os profissionais de todo o país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje:
combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Operação Luz na Infância tem mais uma fase, Glauco de Queiroz.
A operação envolveu mais de 500 policiais civis de 12 estados, além da colaboração de mais 4 países.
Incentivar o carnaval no interior do país.
Vamos falar do apoio do Ministério do Turismo para promover a festa popular, Graziela Mendonça.
A ideia é incentivar a cultura popular e também gerar emprego e renda nessas regiões.
Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Novo modelo para alfabetização no país.
O Ministério da Educação apresentou o programa Tempo de Aprender, que prevê investimentos de 220 milhões de reais em diversas ações.
Entre as propostas, capacitação de professores, contratação de assistentes em alfabetização, mudanças no livro didático e até premiação das melhores escolas.
Mais da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental tem desempenho insuficiente na hora de ler. Uma deficiência que provoca impactos ao longo da vida escolar, gerando reprovação e abandono dos estudos. Para melhorar a qualidade da alfabetização no país, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, lançou o Tempo de Aprender. Para o ministro, é preciso levar em conta experiências internacionais que deram certo.
Mostrou que deu certo lá fora. Portugal, vários outros países. Estamos trazendo técnica de uma forma muito aberta, diálogo, não estamos impondo nada. Eu peço simplesmente um gesto de boa vontade a todos, de estarem abertos a escutar técnicas novas que funcionaram lá fora.
O programa tem 4 eixos e um investimento total de 220 milhões de reais. O primeiro eixo traz a formação dos gestores e professores que trabalham na alfabetização. Entre as ações, será oferecido um curso para os profissionais de todo o país. No segundo eixo, será disponibilizado o sistema online com sugestão de recursos pedagógicos para serem aplicados em sala de aula. O Programa Nacional do Livro e do Material Didático para a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental também será reformulado. Em outra frente, as escolas vão receber apoio financeiro para contratar professores assistentes. Carlos Nadalim, secretário de Alfabetização do Ministério da Educação, comenta:
a manutenção do assistente de alfabetização é fundamental. Nós sabemos que os assistentes, eles não recebem bolsas, eles precisam cobrir os gastos com alimentação e transporte. Então, custeio por escola, por aluno e os repasses realizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
O programa Tempo de Aprender prevê mudanças nas avaliações de alfabetização, com a aplicação do Estudo Nacional de Fluência, que vai fornecer às redes de ensino um diagnóstico de como está a leitura dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. Serão avaliadas competências como velocidade e precisão. Medida apoiada pela professora Esmeralda Figueira Queiroz, que há 28 anos se dedica à alfabetização de crianças na rede pública de ensino do Distrito Federal.
Da escola básica tem o seu nível de leitura aquém da série que está matriculada. Então é fundamental, sim, que existam políticas, ações, projetos voltados para para um melhor desempenho.
No último eixo do programa está a valorização dos profissionais de alfabetização, com a premiação de boas práticas. Para participar, gestores municipais e estaduais precisam fazer a adesão no Ministério da Educação. Reportagem Luana Karen.
O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet teve mais uma etapa hoje.
Foi mais uma fase da Operação Luz na Infância, realizada em 12 estados e em mais 4 países.
Segundo o último balanço, 43 pessoas foram presas até o final da tarde de hoje. A operação vai continuar amanhã.
Mais de 500 policiais participaram das ações.
No início da manhã, os policiais envolvidos já estavam nas ruas para o cumprimento dos 112 mandados de busca e apreensão. O alvo, objetos e arquivos de computadores com conteúdo pornográfico. Desde a primeira fase da operação, em 2017, mais de 600 pessoas já foram presas, afirma Luiz Pontel, secretário executivo do Ministério da Justiça.
Armazenamento, o compartilhamento e a produção de conteúdo sexual envolvendo criança e adolescente é punido, é crime, é punido severamente pela lei brasileira. E é nesse sentido que a operação caminha, para identificar essas pessoas que estão manipulando esse material, divulgando, comercializando e com esse material pornográficos, chamados pedófilos.
A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolveu mais de 500 policiais civis de 12 estados, além da colaboração de mais 4 países, Estados Unidos, Panamá, Colômbia e Paraguai. As ações foram acompanhadas do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Segundo o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alessandro Barreto, o trabalho das forças policiais tem que ser contínuo e abrangente e deve contar também com a ajuda dos pais.
Estabeleça um controle parental, atenção com que seu filho está, com quem ele está falando, que tipo de serviço ele está utilizando e, principalmente, presta atenção nessa troca de informação, nesse network que o filho está fazendo e orientar.
Esta foi a sexta etapa da Operação Luz na Infância. Reportagem Glauco de Queiroz.
O presidente Jair Bolsonaro deu posse hoje à tarde aos novos ministros da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e da Casa Civil, Walter Braga Neto.
O Ministério da Cidadania coordena políticas sociais e de esporte do governo. E a Casa Civil cuida da articulação entre ministérios e também com o Congresso.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou o evento de transmissão de cargo e traz os detalhes.
O Ministério da Cidadania é responsável por programas na área social, como o Bolsa Família e o Criança Feliz. Também coordena as políticas para o esporte, como o Bolsa Atleta. Em seu discurso, o novo ministro da área, Onyx Lorenzoni, apontou a trajetória dele ao lado do presidente Bolsonaro durante a campanha presidencial, a transição e o primeiro ano de governo, e situações que o governo federal já realizou.
Reestruturamos administrativamente o país, conseguimos brecar os problemas fiscais com a nova Previdência. Estamos fazendo o maior plano de regularização fundiária já visto no mundo. Trouxemos a lei, presidente, da liberdade econômica, a lei anticrime, ministro Moro, o projeto de lei que regulamenta garimpo, cultivo, geração de energia, transmissão, ministro Bento, em terras indígenas, depois de 30 anos que as populações aguardam.
O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o trabalho de Onyx à frente da Casa Civil e destacou a importância dele dar prosseguimento ao trabalho feito por Osmar Terra à frente da pasta.
Nesse momento, você está incumbido de, dentro do time, não mudar de camisa, mudar apenas a numeração da mesma e dar prosseguimento ao trabalho de Osmar Terra, que até o momento foi feito com muita galhardia. Desejo-lhe muitas felicidades e que Deus o acompanhe nessa nova jornada.
E para assumir um dos principais ministérios, o presidente Bolsonaro convidou mais um militar, o general Walter Braga Neto. Ele foi o responsável pela intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018 e estava à frente do comando do Estado-Maior do Exército. Ele disse estar entusiasmado com a nova função.
Estejam certos que, alicerçado em valores aprendidos ao longo da minha vida, não me faltarão empenho, abnegação, lealdade, disposição de continuar e a contribuir para o engrandecimento do nosso país.
O presidente Jair Bolsonaro destacou que o fato de Braga Neto ter sido chefe do Exército o torna ainda mais qualificado para a nova função.
Coordenará e me auxiliará e muito no contato com os ministros e na solução dos problemas que vão se apresentar para nós.
A Casa Civil da Presidência da República é responsável pela articulação do presidente com os outros ministros. Também auxilia na criação de projetos que serão enviados ao Congresso Nacional e é responsável pela Operação Acolhida, que recebe os venezuelanos que migram para o Brasil. Reportagem Márcia Fernandes.
Estudantes já podem acessar o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Os selecionados precisam comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição.
E a documentação deve ser apresentada às faculdades até o dia 28 de fevereiro.
O programa oferece bolsas integrais e parciais para estudar em uma universidade particular.
O resultado está na internet, em siteprouni.mec.gov.br.
Incentivar o carnaval no interior do país.
Você vai ouvir daqui a pouco que o Ministério do Turismo vai apoiar cidades para promover a cultura brasileira, atrair turistas e gerar emprego e renda.
O Brasil continua sem nenhum caso confirmado de coronavírus.
Dois novos episódios suspeitos em São Paulo estão em análise.
Ao todo, são 5 casos suspeitos, sendo outros 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul.
Dos 5 casos suspeitos de coronavírus, 1 se trata de uma criança. Ao todo, 45 casos já foram descartados no Brasil, que continua sem apresentar nenhum episódio da doença. Mesmo assim, por garantia, toda a mobilização do governo permanecerá pelo menos até a chegada do inverno, como adiantou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis.
Até a chegada do inverno, essa mobilização vai permanecer. Nós não vamos reduzir todas as ações que estão sendo feitas e toda a mobilização feita antes da chegada do inverno, independente de até lá nós já termos casos confirmados no Brasil.
Sobre o navio Cota Pemimpim, com bandeira de Hong Kong, que chegou ao Brasil essa semana, o secretário João Gabardo tranquilizou mais uma vez que não se confirmaram as suspeitas sobre 2 pessoas que estariam com sintomas de gripe na embarcação.
Os 2 casos do navio não se enquadraram como caso suspeito pelos critérios do Ministério da Saúde. Então, não existe no navio que está chegando ou que chegou em Santos nenhum caso suspeito.
Ainda nessa terça-feira, fica pronto o resultado da segunda coleta de amostras respiratórias dos 34 brasileiros e familiares repatriados de Wuhan, na China, além da equipe técnica que acompanhou a viagem. As amostras foram coletadas na segunda-feira. Os resultados serão anunciados nesta quarta, no boletim diário do Ministério da Saúde. Na primeira amostra, colhida há uma semana, todos os exames deram negativo. Com locução de Eduardo Biagini, reportagem Alessandra Bastos.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
E o período de quarentena dos repatriados vindos da China completou hoje 9 dias.
Os brasileiros permanecem na base aérea de Anápolis, sendo acompanhados e avaliados diariamente por equipes médicas.
Para receber os repatriados, as Forças Armadas montaram na base uma estrutura que conta até com um hospital de campanha.
Desde o início, as Forças Armadas, em parceria com integrantes de órgãos municipais, estaduais e do governo, seguem os protocolos oficiais para garantir a segurança dos repatriados e de toda a população.
Além de militares do Instituto de Medicina Aeroespacial da Força Aérea, que foram os responsáveis por trazer os brasileiros de Wuhan, na China, fazem parte da Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, integrantes da Marinha e do Exército. Um hospital de campanha foi instalado na base aérea de Anápolis para atender eventuais emergências médicas que possam ocorrer com um grupo de repatriados. A coronel médica Carla Clausi, subdiretora de saúde operacional do Exército, coordenou a composição das equipes do hospital montado na base. Integram a estrutura desse hospital uma sala para atender situações de emergência, um posto de enfermagem, aparelho de eletrocardiograma, raio-x portátil, 6 leitos de isolamento e equipamentos capazes de realizar exames laboratoriais. A coronel Carla Clausi esclarece quais tipos de situações o hospital está pronto para atender.
É um local que, se existir uma possibilidade da gente visualizar que possa ser uma evolução para um coronavírus, né? Uma manifestação de coronavírus, nós temos isolamentos. Para quê? Para que a gente deixe, por qualquer um desses outros sinais e sintomas, ou por uma manifestação respiratória, a gente deixe em observação ali com a nossa equipe, de maneira com que a gente possa ali avaliar a evolução dessa pessoa.
4 médicos, sendo um deles pediatra, uma enfermeira, 2 técnicos de enfermagem e um técnico de raio-x, fazem parte da equipe da coronel Carla Clausi. Ela considera a capacitação dos profissionais e o uso do equipamento de proteção individual, o EPI, fatores essenciais para o combate ao novo coronavírus.
A gente que é da área de saúde está muito acostumado com a guerra, porque a guerra nossa sempre ela é real, entendeu? Hoje ela é com o coronavírus, mas, por exemplo, eu trabalho em UTI, nas UTIs a gente tem guerras homéricas todos os dias com as infecções hospitalares. Então, na verdade, para a gente que é de saúde, essa guerra que a gente está vivendo hoje é uma guerra de rotina. A nossa preocupação maior é ter sempre o meu pessoal treinado, capacitado para operar. E aí eu sei que eles estão protegidos e que vão dar conta do recado.
Com o intuito de diminuir o risco de uma possível contaminação, a Marinha realizou o trabalho de desinfecção de itens na chegada dos repatriados a Anápolis. Militares das Forças Armadas, incluindo os da Marinha, especializados em defesa biológica, permanecem em prontidão na base para atender qualquer necessidade de descontaminação que venha a surgir. O comandante do Centro de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da Marinha, capitão de Mar e Guerra Márcio Pragana, esclarece quais foram as atividades desenvolvidas por sua equipe.
O nosso pessoal efetua descontaminação das bagagens e descontaminação da escada de uma das aeronaves, né? Nós cuidamos ali de uma das aeronaves e, num segundo momento, após os veículos que transportaram os repatriados serem agrupados numa área segregada, numa área separada, nós então procedemos à descontaminação desses veículos.
Os militares das Forças Armadas que atuam no setor de defesa nuclear, biológica, química e radiológica são preparados para emergências ocorridas em qualquer uma dessas áreas. Eles empregam esse trabalho tanto em combate, onde existam agentes químicos ou biológicos de guerra, quanto no apoio à sociedade, quando solicitados pelo governo. Reportagem Lani Barreto.
O presidente Jair Bolsonaro assinou agora há pouco o decreto que cria o programa Brasil Mais.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações.
Boa noite, Daniele. O que é esse programa Brasil Mais assinado agora há pouco?
Boa noite, Alessandra, Nazi e também aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o Brasil Mais é um programa que quer aumentar a produtividade e a competitividade das empresas por meio da transformação digital. O programa vai ter foco em micro, pequenas e médias empresas do país, dos setores da indústria, comércio e serviços.
E, Daniele, quem é que vai coordenar o Brasil Mais?
Bem, Nádia, o trabalho será conjunto. O programa será coordenado pelo Ministério da Economia, administrado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, e executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e pelo Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. A participação das empresas será voluntária. Depois de se cadastrar, as companhias serão atendidas pelo SEBRAE ou pelo SENAI. O ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou a importância do programa.
Capacitação da mão de obra é fundamental, né? Porque a produtividade do trabalhador, a produtividade da mão de obra brasileira, a competitividade das empresas, tudo isso depende de treinamento. Então é um programa muito bem-vindo. O Sistema S já está há algum tempo com essa prática e o que nós estamos fazendo é aliando os esforços do governo a essa capacitação que já era também um dos objetivos do Sistema S. E então, juntos, estamos melhorando a produtividade da mão de obra brasileira, a competitividade das empresas brasileiras e, consequentemente, maiores salários, mais emprego, mais renda para o trabalhador.
Daniele, explica para a gente como vai ser esse trabalho do SENAI e do SEBRAE.
O SENAI vai promover, Alessandra, a capacitação coletiva de indústrias com grupos de 6 a 8 empresas. Os cursos serão online e presenciais. Já o SEBRAE vai atender micro e pequenas empresas com prioridade para as de comércio e serviços. Vai oferecer orientação técnica e consultorias para aperfeiçoamento de práticas gerenciais. Cada empresa atendida terá um diagnóstico aprofundado de gestão e um pacote de consultorias especializadas em gestão e inovação. O porta-voz Otávio Rego Barros falou sobre os investimentos do programa.
Baseado nas melhores práticas de gestão do mercado mundial, terá investimento em torno de R$1 bilhão. O programa foi dividido em 4 linhas de conduta, o de sensibilização, que envolve cerca de 2 milhões de pessoas, o de otimização com 200 mil empresas, o de transformação digital com 50 mil empresas e o de economia 4.0 de 6 mil empresas.
Daniele, para participar, o que, é que as empresas têm que fazer?
Bom, Nas, elas devem se cadastrar pela internet. O endereço é gov.br/BrasilMais. Alessandra, Nádia, volto com vocês.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
Quase 1.000 motoristas foram flagrados ao dirigir sob efeito de álcool nas rodovias federais.
O balanço da Polícia Rodoviária Federal é do último final de semana, quando foi realizada a segunda ação integrada de fiscalização por embriaguez ao volante da Operação Rodovida.
Mais de 920 motoristas foram autuados por dirigirem sob influência de álcool.
E 59 foram detidos.
Policiais fiscalizaram mais de 12 mil veículos.
A Operação Rodovida é uma parceria dos órgãos de segurança do governo, estados e municípios, que segue até o carnaval, para proteger vidas e reduzir a violência no trânsito.
E aí, Alessandra, começou a semana mais esperada do ano para muita gente, não é isso?
Verdade, Nazibrum. De norte a sul, o Brasil já está em ritmo de carnaval.
E o governo apoia essa festa da cultura popular.
Neste ano, o Ministério do Turismo investiu mais de 1,5 milhão em eventos pelo país.
5 cidades foram contempladas com os recursos.
Roupa de dormir vira fantasia nas ruas de São Lourenço, em Minas Gerais. É o bloco do pijama, que há 40 anos leva multidões para a folia na cidade. E essa é apenas uma das atrações do Carnaval das Águas, que deve atrair cerca de 100 mil turistas para a cidade em 6 dias de festa. E este ano, o Carnaval de São Lourenço recebeu apoio do governo federal, R$ 250 mil do Ministério do Turismo. Segundo a secretária de Turismo do município, Joana Maria Coelho, o dinheiro vai ajudar a viabilizar a festa.
A gente conseguiu essa verba para pagar alguns itens do carnaval, que seriam os shows e algumas estruturas, como palco, banheiro químico, porque o Ministério do Turismo vislumbrou São Lourenço, essa capacidade turística do município. Então foi muito importante, porque a gente ia ter que reduzir, e na verdade nós conseguimos continuar no crescimento.
E para apoiar mais festas de carnaval pelo Brasil, o Ministério do Turismo está investindo este ano R$ 1,5 milhão de reais. Além de São Lourenço, também receberam recursos os municípios de Teresópolis, no Rio de Janeiro, São Miguel Arcanjo e São Bento do Sapucaí, em São Paulo, Goiás e Urutaí, em Goiás. A ideia é incentivar a cultura popular e também gerar emprego e renda nessas regiões, como explica Bob Santos, secretário nacional de integração interinstitucional do Ministério.
Nós estamos lidando com a maior festa nacional de cultura. Nós mexemos com várias atrações, vários festivais. Então, é importante para o nosso turismo, não só a questão cultural, mas também a geração de emprego e renda, né? Movimentando a cadeia de bens e serviços, rede de restaurantes, entendeu? Toda a questão de economia.
E outros municípios também podem solicitar apoio do Ministério para eventos ao longo do ano. A cidade deve fazer parte do mapa do turismo brasileiro e cadastrar a proposta de trabalho no sistema de convênios do governo federal. Em caso de contratação de artistas, eles devem estar registrados na plataforma Turismo com Música do Ministério. Reportagem Graziela Mendonça.
O Ministério da Agricultura identificou que mais 14 lotes de cervejas da marca Backer, de Minas Gerais, estão contaminados com substâncias químicas tóxicas.
As análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária constataram 55 lotes contaminados.
A cervejaria Backer permanece fechada até que comprove que promoveu as alterações em equipamentos e na operação para garantir a segurança dos produtos.
A relação dos lotes contaminados pode ser consultada na página do Ministério na internet em agricultura.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém prisão preventiva de homem acusado de fraude no Banco do Brasil.
Cobrança de dívida quitada pode resultar em devolução em dobro ao consumidor, mesmo que ele não pague novamente.
Mulher que teve casa invadida por policiais militares será indenizada.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mantém prisão preventiva de acusado de fraude no Banco do Brasil.
O homem é acusado de desviar 60 milhões de reais de contas inativas. Lívia Azevedo.
Segundo a denúncia, ele foi preso em flagrante ao tentar movimentar a quantia em uma agência em São José do Rio Preto, São Paulo. Os valores teriam sido desviados de contas inativas por dois gerentes de agências do banco em General Sampaio e Tejucuoca, no Ceará. A defesa argumentou que não foi demonstrada a necessidade da prisão preventiva. O ministro Alexandre de Moraes destacou que não cabe ao Supremo examinar habeas corpus apresentado contra a decisão proferida por relator de Tribunal Superior.
Um banco em Mato Grosso do Sul terá que devolver em dobro a um consumidor o valor cobrado por dívida já quitada, mesmo sem um novo pagamento ter sido feito.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O consumidor ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais contra o banco, sustentando que a dívida já tinha sido paga. O Tribunal de Justiça Estadual condenou o banco a pagar em dobro a quantia que foi cobrada de R$ 108 mil, por considerar má-fé da instituição financeira. A terceira turma do STJ manteve a condenação. O ministro relator Vilas Boas Cueva lembrou de entendimento firme do STJ, segundo o qual deverá ser aplicada a regra do Código Civil, que define o pagamento em dobro ao devedor quando a cobrança for feita por meio judicial e a má-fé do demandante ficar comprovada, o que ocorreu na situação analisada.
Justiça Federal condena ex-professor de universidade a 79 anos de prisão.
Ele foi condenado por peculato e furto, que é se aproveitar do cargo público para se apropriar de algum bem ou valor. Carla Zanetti.
Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, o ex-professor firmava contratos em nome da Universidade de Viçosa para prestação de serviços a empresas privadas. Os serviços eram prestados pelo Laboratório de Celulose e Papel do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade, mas o professor usava uma empresa de fachada para receber o pagamento das empresas. Ao todo, ele firmou 34 contratos e recebeu valores que hoje somam R$ 4.400.000.
Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, é condenada por má qualidade da água.
Um consumidor teve alergia e deverá ser indenizado em R$ 3.000 por danos morais. Daiane Garcês.
O consumidor contou que em junho de 2017, ao tomar banho, sentiu queimação na pele e a sensação se agravou após ele sair do banheiro e tentar se lavar na pia. No mesmo mês, a Copasa reconheceu problemas no tratamento da água e se comprometeu a adotar medidas para resolver. Segundo a justiça, ficou comprovado que as lesões no consumidor foram provocadas pela acidez na água e, por isso, ele deve ser indenizado.
Estado da Paraíba terá que indenizar moradora que teve casa invadida por policiais militares.
O caso aconteceu em Catolé do Rocha, no interior do estado. Fábio Ruas.
Segundo o processo, os policiais militares invadiram a casa da mulher sem ter um mandado judicial e sem haver flagrante delito. O juiz que analisou o caso afirmou que eles violaram o artigo 5º da Constituição, que determina que a casa é asilo inviolável do indivíduo. O Estado terá de pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Música
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova a autonomia do Banco Central.
Avança no Senado proposta que modifica a lei de alienação parental.
Senado aprova a regulamentação da profissão de historiador e projeto segue para sanção.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos concluiu a votação de projeto que cria mandatos fixos para a diretoria do Banco Central. Senadores aprovaram ainda um pedido de urgência para a votação da chamada autonomia do BC no plenário. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei determina que o presidente do Banco Central inicie o exercício de suas funções no terceiro ano do mandato do presidente da República. Tanto ele quanto os outros 8 diretores do banco teriam mandatos de 4 anos, sendo permitida uma recondução. A proposta, que já havia sido aprovada no final do ano passado, recebeu uma emenda para deixar claro que, além de controlar a inflação, o BC também deverá olhar para o nível da atividade econômica. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que sugeriu o aperfeiçoamento no texto da chamada autonomia do Banco Central, diz que é importante colocar essa atribuição na lei.
Seu mandato, sua obrigação básica é a manutenção da moeda. No entanto, subsidiariamente, não ficar alheio às enormes flutuações que um país como o nosso tem e tem tido recentemente em relação à atividade econômica.
O autor da proposta, Plínio Valério, senador do PSDB do Amazonas, diz que o objetivo é blindar as decisões do Banco Central de interferências externas por meio de mandatos fixos para a diretoria. A autonomia do banco foi defendida pelo governo na mensagem presidencial lida na abertura dos trabalhos legislativos de 2020.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou hoje a proposta que estende aos surdos a isenção do IPI na compra de automóveis. O projeto de lei também acaba com a cobrança de IPI sobre acessórios instalados para tornar o veículo adaptado a uso por pessoa com deficiência.
Familiares ou pessoas com deficiências motoras, visuais ou autismo já têm direito ao benefício. Se não houver recurso, a matéria poderá seguir diretamente para a votação na Câmara dos Deputados.
A comissão mista que analisa a MP 905 debateu hoje, durante a 7ª audiência pública sobre o programa Verde Amarelo, a eficácia das medidas com sindicalistas e representantes do sistema financeiro. O repórter José Odeveza traz mais informações.
Na 7ª reunião da comissão mista da MP que cria o contrato Verde Amarelo, o vice-presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores, José Reginaldo Inácio, disse que o projeto prejudica os trabalhadores.
Nós estamos falando de um trabalhador que está totalmente vulnerável e, na sua condição de vulnerável, ele se depara com uma medida provisória que retira um conjunto de proteção social.
Mas o representante da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, Nicolino Eugênio da Silva, citou que as novas regras de contratação vão gerar 1 milhão de novos empregos.
A segurança jurídica pode dar maior estabilidade nos contratos e, consequentemente, melhorar o ambiente de negócios no país, impulsionar investimentos e, consequentemente, gerar empregos.
O relatório da MP Verde Amarelo deve ser apresentado no dia 19 na comissão.
A líder do Cidadania, senadora Elisiane Gama, leu nota em plenário no qual seu partido repudia o que considerou falta de postura do presidente Jair Bolsonaro. Na manhã de hoje, ele fez comentários sobre a jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo.
Segundo a nota, as declarações de Bolsonaro confrontam a luta histórica e a conquista de direitos pelas mulheres, com postura sexista e misógina, que não são mais toleráveis numa democracia.
E, no meu entendimento, isso é tão mais grave, dito pelo presidente da República, que é a autoridade máxima do nosso país. Fica o nosso repúdio e a nossa indignação por esta falta de compostura de um presidente da República em relação a todas as mulheres brasileiras.
Alterações na Lei de Alienação Parental foram aprovadas hoje pela Comissão de Direitos Humanos. A próxima comissão que vai analisar o texto é a de Constituição e Justiça.
A proposta não revoga a lei em vigor, mas determina que o juiz ouça todas as partes antes de tomar qualquer decisão, com exceção de quando houver indício de violência. As informações com a repórter Fernanda Nardelli.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um substitutivo da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, ao projeto que propõe a revogação da Lei de Alienação Parental. O pedido de revogação partiu da CPI dos Maus-Tratos, quando foi recorrente o relato de casos de mau uso da lei por pais supostamente abusadores, que apresentavam denúncias falsas contra o ex-cônjuge para obter a guarda da criança e continuar com os abusos. Em vez de acabar com a norma, Leila Barros propôs alterações na lei para evitar a deturpação do texto.
Se não atendi algumas dessas mães inteiramente revogando a lei, busquei, com muita responsabilidade, enfrentar todos os problemas por elas apresentados, procurando efetivamente combater as falhas apontadas na lei.
A proposta aprovada na CDH define que, antes de tomar qualquer decisão, o juiz ouça todas as partes e que, na existência de processo criminal contra um dos pais, cuja vítima seja um dos filhos, o processo de alienação parental fique sobrestado até que haja decisão em primeira instância.
Os benefícios tributários para contribuintes que destinarem recursos para produções audiovisuais independentes podem ser estendidos até 2024.
O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Contribuintes que colaborarem com obras audiovisuais independentes aprovadas pela Ancine terão dedução no imposto de renda. Aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o projeto prorroga um benefício que terminou em dezembro de 2019. No ano passado, o presidente Bolsonaro vetou um projeto com esse mesmo teor, sob o argumento da falta de fontes de recursos. O autor, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, explicou que caberá à Comissão de Assuntos Econômicos apontar a origem desse dinheiro. Ele lembrou que existem 12 mil empresas no Brasil nesse setor.
Buscamos também uma proteção das produções milionárias, bilionárias, que chegam empacotadas desde nosso país.
O senador Flávio Arnes, da Rede de Sustentabilidade do Paraná, relator do projeto, afirmou que a indústria audiovisual gera muitos empregos no país,
desafiando a crise econômica dos últimos anos e trazendo excelentes resultados em geração de renda e de emprego, que é o grande desafio do Brasil também.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos.
E o plenário do Senado aprovou hoje uma proposta que regulamenta a profissão de historiador. Segundo o projeto, a atividade poderá ser exercida por professores de história e por quem atua na área há mais de 5 anos. A repórter Érica Christian traz mais detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite. O projeto estabelece que a profissão de historiador será exercida por portadores de títulos universitários, de mestrado ou doutorado em história, ou por profissionais de outras áreas que tenham atuado por mais de 5 anos na atividade. Segundo a proposta, os historiadores podem dar aulas da disciplina, trabalhar em museus, arquivos ou acervos, ou ainda elaborar documentos ou laudos sobre temas históricos. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, autor de um projeto parecido, destacou a necessidade da regulamentação da profissão de historiador.
Eles se formam como professor, como historiador, enfim, nas universidades, mas não era reconhecido. A partir de agora, eles ficam sendo reconhecidos como engenheiro, como advogado, como economista. O reconhecimento é fundamental para valorizar a profissão desses especialistas na área da história. Melhores salários, a credibilidade, o respeito. Não dá para qualquer um dizer que é historiador. O historiador tem que estar preparado para esse fim.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto da regulamentação da profissão de historiador segue para a sanção presidencial. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, criticou o projeto de lei que proíbe, a partir de 2030, a venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis, como gasolina ou diesel. Para o senador, o projeto é um atentado à democracia brasileira. Bittar ainda ressaltou que o projeto acaba com o Pacto Federativo, além de afetar a economia do Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Auditores do Trabalho e da Receita Federal criticam o contrato verde-amarelo.
Comissão especial adia votação do parecer que torna o Fundeb permanente.
Parlamentares de oposição manifestam apoio à greve dos petroleiros.
Boa noite. A greve dos petroleiros, iniciada há mais de duas semanas, tem o apoio de Valmir Assunção, do PT da Bahia. O deputado discorda da intenção do governo de privatizar a Petrobras e condena as demissões na estatal. Ele defende o cumprimento do acordo coletivo de trabalho e considera inaceitável ignorar o direito de greve. Ontem, o Tribunal Superior do Trabalho considerou ilegal a greve dos petroleiros, mas eles recorreram da decisão.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, se solidariza com os mais de 20 mil grevistas da Petrobras que lutam pela manutenção dos empregos e contra a privatização da estatal. A deputada afirma que, durante o governo do PT, a empresa registrava um lucro de 7 bilhões de reais por ano, e hoje são apenas 3 bilhões de reais, porque, segundo ela, o governo tem o objetivo de enfraquecer a estatal.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, também registra apoio à greve dos petroleiros, que, segundo ela, sustentam a defesa do patrimônio público, da soberania nacional e denunciam a artimanha do governo para privatizar a Petrobras, dividindo a empresa em várias fatias.
Pastor Sargento Isidório, do Avante, da Bahia, critica a imprensa por não dar divulgação à greve dos petroleiros. O deputado ressalta que o movimento é contra o fechamento de unidades e a demissão de funcionários e pela diminuição dos preços dos combustíveis. Ele se solidariza com os trabalhadores e avalia que é um crime de lesa pátria o que querem fazer com a Petrobras.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, se solidariza com os trabalhadores da Petrobras que estão em greve desde o dia 1º de fevereiro. Segundo a deputada, a paralisação, que já chegou a mais de 100 unidades, é a mais forte dos últimos anos. Ela ainda ressalta a importância de se manter a estatal soberana como forma de garantir um preço mais barato para o gás de cozinha e a gasolina.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, destaca que parlamentares, servidores e representantes de centrais sindicais se reuniram na Câmara para defender o serviço público e criticar a política de privatizações do governo federal. O deputado lembra que os trabalhadores da Petrobras estão em greve para defender a empresa. Ele acrescenta que essa luta representa também a defesa da democracia e da soberania nacional.
Célio Moura, do PT do Tocantins, também defende a greve nacional de funcionários da Petrobras, que, segundo dados da Federação Única dos Petroleiros, mobiliza mais de 100 unidades da empresa em 13 estados. O deputado afirma que os trabalhadores não querem aumento salarial, mas sim melhores preços para a população e a suspensão do fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados Fafem, no Paraná.
Já Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, desaprova a atitude de parlamentares do PT que defendem a greve dos trabalhadores da Petrobras. Para o deputado, é uma grande incoerência, já que, segundo ele, foi o PT quem quebrou a estatal. O congressista rebate ainda afirmações de que o governo federal está repartindo a Petrobras e lembra que o governo do PT, na época, entregou de mão beijada uma refinaria para a Bolívia. Trabalho.
José Ricardo, do PT do Amazonas, registra que o trabalho informal atinge 38 milhões de trabalhadores, quase a metade dos brasileiros em idade de trabalho. Para ele, o governo mentiu ao dizer que com a reforma trabalhista e a terceirização haveria geração de emprego, da mesma forma que, segundo o deputado, a carteira de trabalho verde-amarela é outra proposta do governo para enganar a população.
Professor Isaio Batista, do PV do Distrito Federal, critica a proposta de reforma administrativa do governo. governo. Na visão dele, faltou ouvir os servidores públicos, que são os mais interessados na reforma. O congressista avalia que, por trás do projeto, existe a intenção da gestão Bolsonaro de desgastar a imagem do servidor público de forma a transmitir à população uma falsa ideia de ineficiência estatal.
Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, critica a medida provisória aprovada no ano passado, que acabou com a validade da declaração dos sindicatos de trabalhadores rurais sob o argumento de coibir fraudes.
Wilson da Fetaeng afirma que as longas filas vistas recentemente nos postos do INSS são, em parte, resultado do fim do trabalho de prestação de serviços realizados pelos sindicatos, que, segundo ele, provocou o acúmulo de processos de aposentadorias.
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, deu prazo de 90 dias para o INSS adotar medidas que garantam o cumprimento do prazo de 45 dias para análise de pedidos de benefícios sociais e previdenciários. Heitor Xu, do PSB Gaúcho, elogia a decisão.
Heitor Xu informa que, de acordo com a decisão judicial, o INSS deverá disponibilizar pessoal qualificado para o atendimento presencial em todas as agências a assegurados que não consigam usar o site de serviços do Instituto, denominado Meu INSS.
Marx Beltrão, do PSD, denuncia a precariedade do atendimento nas agências do INSS em Alagoas. Segundo ele, não há número suficiente de funcionários para manter o pagamento de benefícios como seguro-defeso, pensão por morte e até licença maternidade.
De acordo com Marques Beltrão, cerca de 21 mil pessoas aguardam decisão sobre pedidos de benefício e outras 15 mil solicitaram a renovação, mas continuam sem resposta. Ele solicita abertura urgente de concurso público ou mesmo a edição de medida provisória para ocupação imediata de vagas nas agências do INSS na região Nordeste.
A comissão especial que analisa a medida provisória do contrato verde-amarelo fez, nesta terça-feira, a última audiência pública antes da apresentação do relatório do deputado Cristiano Áureo, do PP do Rio de Janeiro. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Representantes de auditores do trabalho e da Receita Federal criticaram a MP do contrato verde-amarelo na última audiência pública da comissão mista que analisa o texto. A MP tem como objetivo principal facilitar a contratação de jovens, mas Carlos Fernando da Silva Filho, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, afirma que a autonomia da fiscalização é afetada pela MP. Carlos Fernando afirmou que a dupla visita, que era uma exceção, virou regra com a MP. A dupla visita é quando o fiscal usa a primeira visita à empresa não para punir irregularidades, mas para orientar.
Porque lá está textualmente escrito que agora haverá a possibilidade de uma visita orientadora do auditor fiscal do trabalho. Agendada, sabe por quem? Pela autoridade política do órgão, é pelo secretário especial de Previdência e Trabalho. Isso é um absurdo.
Para o auditor do trabalho, o fortalecimento dos termos de compromisso firmados entre os fiscais e as empresas é importante e está previsto na MP, mas afirmou que o planejamento das inspeções foi transferido da área técnica para a área política e foi criada uma instância de julgamento na área administrativa, que, segundo ele, também poderá sofrer ingerência política. Da mesma forma, diz que houve restrição da autonomia do fiscal para embargar ou interditar alguma atividade que ofereça risco ao trabalhador. Wilson Romero, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, criticou vários pontos da MP, como a retirada da contribuição previdenciária patronal nos contratos do tipo verde-amarelo. O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, diz que a MP apenas faz uma adequação das regras à realidade atual.
A gente está aqui no Senado Federal e eu estou vendo aqui na minha frente um cinzeiro. Não se fuma mais em lugar fechado. Então não faz mais sentido a gente ter um cinzeiro aqui. É claro que não tem por que a gente tirar isso agora, porque por causa do custo. Agora, se as coisas que não fazem mais sentido no Brasil, como as leis trabalhistas, podem ser mudadas, por que que a gente que tem o papel de criar leis e definir as leis que vão ajudar a população brasileira, a gente não vai ter coragem de mudar essas leis?
Mário Luiz Guerreiro, da Procuradoria-Geral da República, criticou os representantes do Ministério Público do Trabalho que estiveram em outras audiências da comissão. Segundo ele, esses procuradores não concordam com a destinação exclusiva das multas e dos valores acordados em termos de ajustamento de conduta a um novo programa de reabilitação e habilitação dos trabalhadores. Mário Luiz diz que o programa é essencial para reduzir os acidentes de trabalho, que acontecem a cada 48 segundos no país. Mário Luiz lembrou que recentemente o Ministério Público teve que destinar para o orçamento da União parte da multa paga pela Petrobras em acordo com a Justiça norte-americana, no âmbito das investigações da Operação Lava Jato. Os procuradores do Paraná queriam criar um fundo de combate à corrupção com os recursos, mas prevaleceu a defesa do uso do dinheiro por meio de destinação orçamentária. O relator do contrato verde-amarelo, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, confirmou para essa quarta-feira a apresentação do seu parecer sobre a MP. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, elogia a diretoria do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, pela decisão de retomar as obras do projeto de agricultura irrigada Tabuleiros de São Bernardo. De acordo com o deputado, a conclusão da obra beneficiará 2 mil famílias que poderão atingir a renda de 10 salários mínimos.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, afirma que a falta de planejamento da diretoria da Caixa Econômica Federal paralisou as atividades do Minha Casa Minha Vida. De acordo com o deputado, dados da construção civil indicam a interrupção na construção de 79 mil imóveis da chamada Faixa 1, que contempla cidadãos com menor poder aquisitivo. Ele chama a situação de absurda.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, está preocupado com o trabalho de fiscalização feito pelas agências reguladoras. Ele alerta para a falta de pessoal, afirmando que no Aeroporto Internacional de Guarulhos, por exemplo, há somente um fiscal plantonista da ANAC. Além disso, segundo o parlamentar, a Agência Nacional de Mineração conta, ao todo, com apenas 10 fiscais de barragem.
Transportes.
José Nelto, do Podemos, de Goiás, reclama do aumento nos preços das passagens aéreas. Ele pretende convocar o presidente da ANAC a dar explicações na Câmara sobre o motivo de as tarifas estarem mais altas, mesmo após a aprovação da proposta que permitiu a entrada de até 100% de capital estrangeiro na composição acionária das companhias aéreas brasileiras.
Como coordenador da Frente Parlamentar em defesa da conclusão da duplicação da BR-116, Afonso Ram, do PP, avalia que a finalização do trecho sul, ainda em 2020, é de fundamental importância para o escoamento da produção e aumento da competitividade do Rio Grande do Sul. Ele frisa que foram garantidos 149 milhões de reais para a obra no orçamento deste ano, sendo que 20 milhões são de emendas individuais.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, critica o presidente Jair Bolsonaro por ter insultado a repórter da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, questionando a atuação da jornalista com insinuações sexuais em uma apuração sobre disparo em massa de mensagens durante as eleições de 2018. Para o deputado, a postura é inadequada com o cargo de presidente da República e ofende não só a imprensa, mas todas as mulheres.
Boca Aberta do PROS do Paraná relata que almoçou com o Jair Bolsonaro a convite do chefe do Executivo Nacional. O parlamentar afirma que, apesar de não ser nem de direita nem de esquerda, respeita o presidente e sua história. Segundo ele, o que mais lhe chamou a atenção foi a postura humilde de Bolsonaro em relação a seus funcionários, chamando-os para sentarem à mesa da refeição.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, critica a gestão Bolsonaro, afirmando que, ao contrário do que previa o ministro da Economia, Paulo Guedes, não bastou tirar o PT do poder para o PIB crescer a 3,5%. O congressista ressalta que o resultado real, de 0,89%, é menor que o alcançado pelo ex-presidente Michel Temer.
Meio ambiente.
Orival Gomes, do PSL do Rio de Janeiro, afirma que a lagoa do município de Araruama sofre com o abandono e a falta de fiscalização. Ele ressalta que a Prolagos, concessionária responsável pelos serviços públicos de água e esgoto em municípios da região dos lagos, foi multada em R$150 mil por poluir a lagoa.
Orival Gomes cobra da empresa o pagamento da multa e a aplicação de 50% dos recursos relativos ao programa de educação ambiental para o auxílio dos profissionais prejudicados com a poluição, sobretudo aqueles ligados à atividade da pesca.
A Câmara de Vereadores de Governador Valadares realizou ontem audiência pública para discutir os danos causados pelas enchentes. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, contesta a forma como a Prefeitura está fazendo a limpeza da cidade. O deputado entende que a gestão municipal deveria cobrar das empresas Vale, Samarco e Renova ajuda na limpeza e na recuperação da cidade.
Direitos Humanos.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, elogia o trabalho que vem sendo desenvolvido por Michele Bolsonaro com os deficientes auditivos. Segundo o deputado, a primeira-dama tem feito um trabalho de excelência ao convocar pessoas ligadas à área para ajudar a criar políticas que beneficiam as pessoas com necessidades especiais.
Já Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, rebate as afirmações de que o governo federal beneficia as pessoas com deficiência. Ela lembra que o Executivo encaminhou uma proposta para acabar com as cotas de inclusão no mercado de trabalho. Segundo a deputada, o governo também acabou com a possibilidade de uma aposentadoria digna para as pessoas com deficiência e tem dito que pretende acabar com a escola inclusiva.
Educação.
Professor Gesiel, do PSL do Rio de Janeiro, lamenta a perda de validade da medida provisória que trata da gratuidade das carteiras estudantis, que caducou no dia 16 de fevereiro. O deputado afirma que é preciso elaborar um projeto de lei sobre o tema, com o objetivo de debater o assunto com mais calma e profundidade.
Um pedido de vistas coletivo adiou para 4 de março a votação do parecer da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, à proposta que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A repórter Noelle Nobre traz mais detalhes sobre o assunto.
No relatório apresentado à comissão especial que analisa a proposta, professora Dorinha sugere uma maior participação do governo federal no financiamento da educação básica, começando em 15% até atingir o índice de 20% em 6 anos. Em uma versão preliminar apresentada em setembro do ano passado, a relatora chegou a propor que a participação da União chegasse a 40%. Atualmente, a União entra com 10% do valor do fundo, dinheiro que é destinado aos estados que não alcançam um valor mínimo por aluno. Uma dos parlamentares que pediu mais tempo para analisar o texto, a deputada Cris Tonietto, do PSL do Rio de Janeiro, disse que quer estudar o assunto com mais detalhes.
E o Fundeb, tornado permanente, ele também tem sua parte espinhosa, então a gente precisa ter essa cautela na hora de deliberar.
Professora Dorinha Seabra Rezende disse que o principal foco de mudança passa a ser olhar as redes públicas de ensino a partir de parâmetros socioeconômicos, em vez dos estados.
A gente parte logo de 15% para poder realmente chegar às redes mais pobres. Com os 10% que já tem hoje mantidos para o Nordeste, né, pra, basicamente, com o acréscimo novo vai permitir a indução da qualidade chegar a municípios que nunca receberam. Então, se por um lado a gente apresenta os 20% para chegar em 6 anos, a gente dá um salto de maneira bastante significativa em relação ao tempo, a possibilidade de um investimento mais rápido nas redes e, logicamente, também não é por acaso que a gente coloca 2026. A expectativa para saber qual é o movimento econômico do país.
Professora Dorinha afirma que a proposta sinaliza para uma maior fiscalização, com um regime de colaboração de estados e municípios e de construção de um sistema nacional de avaliação da educação para permitir que o dinheiro chegue a municípios que realizam esforços para melhorar a qualidade do ensino. O texto também deixa claro que o acréscimo de recursos implicará à União impacto orçamentário de aproximadamente R$ 79 bilhões
reais em 6 anos, a ser compensado com o acréscimo de receitas ou a redução de despesas, além de sinalizar a existência de recursos do petróleo que podem ser colocados à disposição da educação. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a aprovação do novo Fundeb é uma das prioridades da Casa. E ele disse que pretende votar a PEC até março no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Votação.
O plenário da Câmara dos Deputados votou e rejeitou nesta segunda-feira 2 destaques apresentados à medida provisória do agro, que prevê várias mudanças relacionadas ao crédito rural.
O primeiro destaque rejeitado do PCdoB pretendia retirar dispositivo do texto que permite ao credor transferir imediatamente a propriedade dada em garantia se o título emitido e vinculado a empréstimo não for quitado no prazo.
Já o segundo destaque rejeitado do PT tentava excluir a possibilidade prevista na MP de estender a bancos privados os subsídios ao crédito rural atualmente concedidos por meio de bancos públicos. Esse destaque foi rejeitado por 315 votos a 53.
E o plenário da Câmara deu continuidade à votação da MP do Agro nesta terça-feira. O resultado final da votação você acompanha na edição de amanhã da Voz do Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.